Capítulo 7 – Entrega completa a Deus. O mais importante, os que trabalham na comportagem devem primeiro entregar-se completamente a Deus. Cristo os convida: vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Humildes e prontos a aprender ao escolher homens e mulheres para seu serviço, Deus não indaga se possuem saber, eloquência ou riquezas mundanas. Pergunta: andam eles com tanta humildade, que eu lhes possa ensinar os meus caminhos? Posso pôr-lhes nos lábios as minhas palavras? Representar-me-ão a eles? Deus pode servir-se de cada pessoa na proporção exata em que lhe é possível por o seu espírito no templo da alma. A obra que aceita é aquela que lhe reflete a imagem. Seus seguidores devem apresentar, como credenciais perante o mundo, as indeléveis características de seus princípios imortais. Porque muitos têm falhado, os comportores precisam converter-se diariamente a Deus, a fim de que suas palavras e ações sejam um cheiro de vida para a vida, para que possam exercer uma influência salvadora. A razão por que muitos fracassaram na comportagem está em não terem sido cristãos genuínos, não conheciam o espírito da conversão. Tinham uma teoria a respeito de como a obra devia ser feita, mas não sentiam sua dependência de Deus. Transformado pela contemplação com portores, lembrem-se de que nos livros que manuseiam, vocês estão apresentando, não a taça que contém o vinho de Babilônia, as doutrinas do erro ministradas aos reis da terra, mas a taça cheia da preciosidade das verdades da redenção. Querem vocês próprios beber dela? Seu espírito pode ser levado em cativeiro à vontade de Cristo, e ele pode colocar sobre vocês sua própria imagem. Pela contemplação, vocês serão transformados de glória em glória, de caráter em caráter. Deus deseja que vocês venham para a frente, falando as palavras que Ele lhes dará. Deseja que demonstrem ter elevado apreço pela humanidade, essa humanidade que foi adquirida pelo precioso sangue do Salvador. Quando vocês caírem sobre a pedra e se despedaçarem, experimentarão o poder de Cristo, e os outros reconhecerão o poder da verdade em seu coração. Revestir-se de Cristo. Ninguém pode ter êxito como ganhador de almas antes de decidir entregar-se a Deus. Devemos, individualmente, revestir-nos do Senhor Jesus Cristo. Para cada um de nós ele tem de tornar-se sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quando nossa fé se apodera de Cristo como nosso Salvador pessoal, o apresentaremos perante os outros sob nova luz. E quando o povo contempla a Cristo como Ele é, não contenderão a respeito de doutrinas, fugirão para Ele em busca de perdão, pureza e vida eterna. A dificuldade que mais deve ser temida é a de que o comportor não convertido encontre estas almas indagadoras, que ele não conheça por experiência o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Se ele mesmo não tem este conhecimento, como pode contar aos outros a preciosa e velha história? O povo precisa ser ensinado a respeito da própria essência da verdadeira fé, o caminho para aceitar a Cristo e confiar nele como seu Salvador pessoal. Precisam saber como podem seguir seus passos para onde quer que ele vá. Que os pés do obreiro sigam, passo a passo, as pisadas de Jesus e não assinalem nenhum outro caminho para ir ao céu. Atrair as pessoas ao Redentor. Muitos cristãos professos se afastaram de Cristo, o grande centro, e têm feito a si mesmos de centros, mas se desejarem ser bem-sucedidos em atrair outros ao Salvador, eles próprios precisam refugiar-se nele e reconhecer a completa dependência de sua graça. Satanás tem feito o máximo esforço para romper a cadeia que une os homens a Deus, deseja amarrar-lhes o espírito a seu próprio carro e fazê-los escravos em seu serviço, mas nós devemos trabalhar contra ele e atrair as pessoas ao Redentor. Absoluta honestidade: se o colportor segue um mau procedimento, se mente ou engana, perde o respeito de si mesmo. Ele pode não ter consciência de que Deus o vê e está a par de cada transação comercial, de que anjos estão pesando seus motivos e ouvindo suas palavras, e de que sua recompensa será de acordo com suas obras, mas mesmo que fosse possível ocultar seu mau procedimento da inspeção humana e divina, o fato de ele próprio saber é degradante a seu espírito e caráter. Um único ato não determina o caráter, mas quebra a barreira, e a tentação seguinte é mais prontamente acolhida, até que, finalmente, se forma um hábito de desonestidade e mentira no negócio, e o homem se torna indigno de confiança. Há muitos, nas famílias e na igreja, que pouca importância dão a incoerências gritantes. Há jovens que parecem o que não são. Parecem honestos e verdadeiros, mas são como sepulcros caiados, bonitos por fora mas corruptos por dentro. O coração está manchado, denegrido pelo pecado, e assim permanece o registro nas cortes celestiais. Em seu espírito está em andamento um processo que os tornou calejados, insensíveis. Mas se seu caráter, pesado nas balanças do santuário, for pronunciado em falta no grande dia de Deus, isto será uma calamidade que não compreendem agora. A verdade, a preciosa e pura verdade, deve fazer parte do caráter. Pureza de vida: qualquer que seja o caminho escolhido, a senda da vida está rodeada de perigos. Se os obreiros em qualquer ramo da causa se tornam descuidosos e desatentos a seus deveres eternos, estão enfrentando grande perda. O tentador achará acesso a eles. Ele espalhará redes para seus pés e os guiará em caminhos duvidosos. Só estão seguros aqueles cujo coração está guarnecido de princípios puros. Como Davi, eles orarão: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Uma constante batalha precisa ser mantida contra o egoísmo e a corrupção do coração humano. Muitas vezes os ímpios parecem ser prósperos em seus caminhos, mas os que esquecem a Deus, mesmo por uma hora ou um momento, estão num caminho perigoso. Pode ser que não reconheçam seus perigos, mas antes de estarem apercebidos, o hábito, semelhante a um laço de ferro, prende-os em sujeição ao mal, com o qual brincaram. Deus despreza seu procedimento e sua benção não os acompanhará. Não transigir com o pecado: tenho visto que jovens empreendem este trabalho sem se ligarem ao céu. Colocam-se no caminho da tentação para mostrar sua bravura. Riem-se da insensatez dos outros. Eles conhecem o caminho reto, sabem como conduzir-se. Quão facilmente podem resistir à tentação? Quão infundado é pensar em sua queda? Mas não fazem de Deus sua defesa. Satanás tem um insidioso laço preparado para eles, e eles mesmos se tornam objeto dos tolos. Nosso grande adversário tem agentes que estão constantemente à caça de uma oportunidade para destruir almas, como um leão caça sua presa. Fuja deles, jovem. Embora pareçam ser seus amigos, eles astutamente introduzem maus caminhos e práticas. Eles o lisonjeiam com os lábios e oferecem-se para ajudá-lo e guiá-lo, mas seus passos dirigem-se para o inferno. Se você ouvir seus conselhos, isto pode ser o ponto decisivo de sua vida. A remoção de uma única salvaguarda da consciência, a transigência com um só hábito, uma simples negligência das elevadas exigências do dever, pode ser o princípio de uma série de enganos, que o passará para as fileiras dos que estão servindo a Satanás, ao passo que você está o tempo todo professando amar a Deus e a sua causa. Um momento de negligência, um único passo em falso, pode mudar todo o curso de sua vida para uma direção errada. E pode ser que você nunca venha a saber o que causou sua ruína, antes de ser pronunciada a sentença, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Abandonar más companhias. Alguns jovens sabem que aquilo que eu tenho dito descreve plenamente seu procedimento. Seus caminhos não estão ocultos ao Senhor, ainda que estejam ocultos a seus melhores amigos, e mesmo a seus pais. Tenho pouca esperança de que alguns deles jamais mudem sua vida de hipocrisia e engano. Outros que erram estão procurando recuperar-se. Que o querido Jesus os auxilie para que fiquem firmes contra todas as falsidades e lisonjas dos que haveriam de enfraquecer seus propósitos de fazer o que é reto, ou que haveriam de insinuar dúvidas ou sentimentos de infidelidade para abalar sua fé na verdade. Jovens amigos, não gastem uma hora sequer na companhia daqueles que os inabilitariam para a pura e sagrada obra de Deus. Não façam diante dos estranhos coisa alguma que não fariam diante de seus pais, ou que teriam vergonha de fazer diante de Cristo e dos anjos. Alguns podem pensar que os observadores do sábado não necessitam destas admoestações, mas aqueles a quem elas se aplicam sabem o que eu quero dizer. Eu lhes digo, jovens, que se acautelem, porque vocês não podem fazer coisa alguma que não seja aberta aos olhos dos anjos de Deus. Não podem praticar uma ação má, sem que outros sejam afetados por ela. Enquanto seu procedimento revela que espécie de material é empregado na formação do próprio caráter, exerce também uma poderosa influência sobre os outros. Nunca percam de vista o fato de que vocês pertencem a Deus, de que foram comprados por preço e de que precisam prestar contas a Ele de todos os talentos que lhes confiou. Ninguém cuja mão esteja manchada com pecado, ou cujo coração não seja reto para com Deus, deve ter qualquer parte na comportagem, porque tais pessoas, certamente, desonrarão a causa da verdade. Os que são obreiros no campo missionário, precisam de Deus para os guiar. Devem ser cuidadosos para começar direito, e então prosseguir calma e firmemente no caminho da retidão. Devem ser resolutos, pois Satanás é resoluto e perseverante em seus esforços por vencê-los. Constante dependência de Deus. Aquele que em seu trabalho encontra provas e tentações, deve tirar proveito dessas experiências, aprendendo a apoiar-se mais decididamente em Deus. Deve sentir a todo momento sua dependência de Deus. Nenhuma queixa deve ser cultivada em seu coração ou ser pronunciada por seus lábios. Quando bem-sucedido, não deve tomar para si nenhuma glória, porque seu êxito é devido à operação dos anjos de Deus sobre o coração. E lembre-se ele de que tanto nos momentos de ânimo como nos de desânimo, os mensageiros celestiais estão sempre a seu lado. Ele deve reconhecer a bondade do Senhor e louvá-lo com alegria. Cristo pôs de lado sua glória e veio à terra para sofrer pelos pecadores. Se encontrarmos durezas em nosso trabalho, olhemos para aquele que é o autor e consumador de nossa fé. Então não falharemos nem ficaremos desanimados. Suportaremos as durezas como bons soldados de Jesus Cristo. Lembremo-nos do que ele diz de todos os verdadeiros crentes, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós.